Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
Amém. Então, vamos voltar, ler novamente o versículo 24. Diz assim: pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Amém? A gente vai começar por aqui. Esses dias eu tenho falado conosco a respeito de quê? Quem lembra? Tem muita coisa, né? Muita coisa. Mas tem algumas coisas assim que fica, vai, de repente, salientando. Tem algumas coisas que vão salientando, vão se tornando mais evidente. É claro que muitas coisas foram faladas, mas algumas, como eu disse, vão ficando mais claro, né? Vai ficando mais, nós vamos tendo mais compreensão. Esses dias Deus tem falado muito conosco sobre, quem lembra? Assim, que ficou para você. Quem lembra? Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Vamos acordar. O que foi? Ou já esqueceu? Fernando. Wilma. Romildo, acende essa luz. Pode acender essa luz. E? Odemir, lembra? Hã? Fala aí, Júnior. Cadê o microfone do outro? Quem lembra? Não vamos passar vergonha nos irmãos que estão visitando a gente, né? A igreja. Lembra, Júnior?
Entendimento. Hã? Subentendimento.
Entendimento. O que mais?
Rebeldia, coração duro. Mais é o entendimento sobre.
Para você, que ficou assim mais. Chamou sua atenção, Suzane? Não. Só aquilo que ficou mais claro. Amém? A Luciana sempre ela vem perguntar para mim qual foi a mensagem, né? Termina, ou antes, às vezes depois, ela pergunta qual foi a mensagem. Porque normalmente, quando Jesus ia falar, sempre ele tinha, saiu, semeador, semear, etc, etc. Ali, você quer saber que semente que é essa? O que é semente? Então, você guardou dali a semente. Saiu o semeador a semear, né? A parte da semente caiu em boa terra. Você quer saber, ó, boa terra. Então, ali ficaram bem caracterizados esses detalhes. Quais? Semente, terra, né? Terreno cheio de pedra. O que mais? Terreno cheio de espinho, beira do caminho. Então, Deus falou com você sobre o semear da semente. Você quer saber várias coisas, mas ali tem uma coisa, quando fala semear, você lembra daquele lugar aí, você vai naquele lugar ver. Deus tem falado conosco esses dias agora sobre uma coisa interessante, eu queria que vocês lembrassem. O que foi? Não. Não foi sobre o fruto. O fruto foi uma coisa que foi posta na mesa para ajudar a gente a entender. Deus quer resultado, resultado é irmão de fruto. Não é irmão de fruto? É ou não é? Então, é um outro, é batatinha frita e batatinha cozida. Não é assim? Mas qual é o prato que Deus tem falado conosco esses dias? Lembra, carinho? Hã?
Consciência, né, que a gente tem que ter.
Consciência, ter consciência, né? Ter consciência. Consciência.
Tem que ter consciência do que é ser filho de Deus. Para mim, assim, que o filho de Deus tem que suportar. O senhor deu exemplo da panela, né?
É.
Pra mim, eu guardei isso, não sei se é.
Amém. É ter consciência de que você, o que é ser filho de Deus. Você tem consciência do que é ser filho de Deus? Você tem consciência da necessidade que você tem, né, de se aproximar de Deus? Mas, gente, na realidade, o que Deus vem falando conosco já há algum tempo, não sei se vocês concordam, e que tudo isso que está falando aí é para reforçar, tudo isso que está falando é para reforçar, não cai, né? Está certo. Para reforçar o seguinte, lembra? Esses dias, Deus tem dito para nós o seguinte, que Deus fica de cá, né? E o diabo fica de cá, né? E que, né? Deus vem falando conosco a respeito disso. Agora, tudo, se a gente pegar bem, observar bem essas coisas, te ajuda muito, porque aí você vai colocar aqui ao lado tudo o que é necessário. Eu preciso ter consciência de que eu não posso, né? Foi falado o seguinte: o pecado, a luta contra o pecado. Se eu pecar, eu venho para cá. Se eu pecar, eu venho para cá. Se eu não pecar, eu vou para lá. Tá certo? E aí muita coisa tem sido falado para ficar bem claro, bem, né, caracterizado isso. É que eu não posso pecar. Eu não posso. A minha luta contra o pecado. Então foi falado mal, né, tem uma reunião que a gente fala sobre o mal e fala sobre o bem. Mostrando que nós precisamos aprender a separar o bem do mal. Nós temos consciência disso, né? E que o fruto vai determinar se eu estou indo para lá. O fruto vai determinar se eu estou vindo de volta. Então, muitas coisas vão sendo faladas, mas fica bem claro a intenção de Deus, que é ou aproximarmos dele ou afastarmos dele. Nós não podemos ouvir uma palavra, ah, foi boa, etc, tal, e embora. Aí depois vem outra, e assim, vem outra, uma às vezes desfaz da outra. Concorda? Às vezes vem uma coisa tão boa hoje, falando sobre o fruto, sobre tal, mas aí vem outra falando já uma outra coisa, e que parece que desfaz, que torna aquela outra, uma foi melhor do que a outra, etc. Mas tudo, gente, visa uma coisa só, né? Aquele assunto, quando Deus começou a falar sobre isso, lutar contra o pecado, afastar do pecado, aproxima de Deus ou afasta de Deus, é um inferno ou céu, ou você, né? Então aí Deus foi falando muitas coisas para ficar bem claro isso. Tá certo? O que nós vamos falar hoje? Continua. O assunto continua girando em torno disso aqui, quer ver? Lembra que nós mostramos aqui o mal? Uma série de coisas. Aliás, o mal estava lá de cá, né? Mudou para... Qual mudou? Aí mostrou que nós saímos de onde? Nós saímos de onde? Né? Saímos do mal e viemos para o bem. Das trevas, fomos convertidos à luz, do poder de Satanás para Deus. Que nós ainda não chegamos ainda, que nós estamos caminhando e a gente pode retornar. Aí foi mostrado, né, a perseguição, que quando o povo saiu do Egito, foi perseguido, o mar teve que abrir, veio um obstáculo enorme, logo no começo, veio um obstáculo enorme e aquele mar teve que se abrir para que eles pudessem passar. Tudo isso, gente, vai ficando. Se eu quero Deus, na realidade o que eu quero é Deus. Na realidade o que eu busco é Deus. E as palavras vão. Então, se eu... Foi dito ontem, eu medito, penso, repenso, tiro os detalhes importantes, comento com um, comento com outro. Eu me alimentei. Ontem eu me alimentei. Mas hoje eu já estou com fome novamente. É outra mesa. Amém? São outros pratos que eu vou me alimentar. Mas não vai mudar o sentido. E agora vamos ver hoje para você ver. Ele está dizendo aqui, Romanos 11, 24, assim. Todas as escrituras, na verdade, vocês vão ver, apontam você para Deus, gente. É uma luta, é uma guerra. Nós de um lado aqui colocando lenha na fogueira, nós de um lado aqui pelejando, insistindo, abrindo seus olhos, mas você pode ter certeza, atenção, queridos irmãos, que o diabo está do outro lado. Vocês acham que ele tirou férias? Ele está parado. Nós colocamos com a mão e ele. A gente coloca com a mão e ele. Ele tira com a outra. Ou vocês acham que não? Que o inimigo tirou férias? A guerra que a gente existe, que existe, nós... A palavra foi boa, mas se você não estiver lutando contra o pecado, se você não estiver resistindo ao pecado, a palavra foi boa. Eu gostei, achei interessante, mas o pecado precisa ser. A palavra veio para te dar força. A palavra veio, o alimento veio para te dar força, mas você não fez nada contra o pecado. Não sei se vocês estão entendendo. Está entendendo, Ludmila? Explica, Júnior. Hã?
Agora deu para entender a mensagem. Deu para entender o geral. É. De onde começou, depois Deus veio descendo detalhes.
Isso.
Que é aproximar de Deus. Você está numa luta contra o pecado. Aí falou sobre entendimento, rebeldia, coração duro. Ontem, quer dizer, foi descendo detalhes para você ter força contra o pecado.
É. Agora, eu me aproximo de Deus. A palavra foi boa, o alimento foi bom. E etc, etc. Eu treinei, eu me esforcei, eu etc, eu vesti a farda, mas se eu não dar o tiro, eu não dou o tiro no inimigo. O inimigo não morre. Amém? Então Deus está falando de diversas formas, orientando de diversas formas, preparando a gente de diversas formas, é para você vencer o pecado. É para você ver. Agora, quem tem pecado? Né? Nós precisamos achar, encontrar. O que está errado na minha vida? O que está errado na minha vida? O que é que eu preciso fazer? Tenha ou não tenha nada errado na sua vida? É isso. O que é que está errado? Você ouviu a palavra para quê? Com qual finalidade que Deus te falou? Para que você se alimentou de Deus? Para que você se alimentou de Deus? Foi para resistir o pecado. Foi para combater o mal. Combater o mal. Amém? Vocês estão entendendo? Aí continua do mesmo jeito, como foi falado esses dias para trás. Quem matava... Aí eu pergunto, você aproximou de Deus? Não, ficou na pior das hipóteses, você ficou no mesmo lugar. Você ficou no mesmo lugar. Então, o santo não ficou mais santo, o justo não ficou mais justo, a árvore não cresceu, então não pode fazer guarda-roupa dela. O que mais? Hã? Não rompeu as ligaduras da impiedade. Você não cortou isso, não cortou aquilo. Você não eliminou isso. Olha, isso é um mal. Eu preciso tirar isso de mim. As primeiras características, as primeiras conversões. O Elmo vai ajudar ali a localizar, o Milton vai localizar para nós lá. Você olha, e nós, o que é que nós temos que fazer? E nós, o que, que nós precisamos fazer? Você matava, mata mais. Você vai repartir o seu pão. Né? Lembra ontem? Então eu estendi o dedo. Não vou estender meu dedo mais. Aí então a sua luz vai romper. Mas por que, que a sua luz rompeu? Porque você tirou o dedo. Por que, que a sua luz rompeu? Porque você viu o aflito, você viu o oprimido e mandou o oprimido livre embora. Mas se você viu o oprimido e passou de longe, fez vista grossa. Vocês estão entendendo? Como que você vai aproximar de Deus se você não está lutando do pecado? Como que você vai se aproximar de Deus se você não está combatendo o pecado? O seu dedo continua estirado. O que mais? O aflito, você que passa longe dele. Falamos ontem a respeito do pobre, né? Aí a gente pergunta, o que Deus falou assim? Não lembra nada, não lembra mais. O pobre que se dane novamente, né? Nós não estamos... O aflito, queremos distância dele, o pobre, e assim por diante. E aí nós falamos ontem que, quando é que vai acabar os pobres? Quando vão acabar os pobres? Hã? Nunca. Enquanto houver sol, enquanto houver lua, enquanto houver vida, vai existir pobre. Então, se é desse jeito, pensei que estava falando sobre os pobres. Então, enquanto nós temos que aprender a conviver, nós temos que aprender, porque eu posso ser rico hoje, pobre amanhã. Paulo disse, eu aprendi a ter e não ter. Aí Deus falou conosco sobre, você tem consciência do que é ser filho de Deus? Para que foi que Deus chamou? Aí vem a história da panela. E assim por diante. Mas tudo visa o quê? Tudo visa o quê? Aproximar você de Deus. Mas aproximar de Deus é eliminar o pecado. É romper com o diabo. Se Deus não conseguir fazer isso, se nós não conseguirmos, como ele falou para Paulo, se eu não conseguir tirar o Danilo do poder de Satanás, se eu não conseguir tirar a Karina do poder de Satanás, a Karina vai ficar onde?
Do lado do diabo, né?
Se nós não conseguirmos, nós, qual o objetivo? Por que, que Deus nos chamou?
Para ser filho de Deus.
Tirar a Karina. É, salvar a Karina.
Amém.
E a Karina, para que Deus não te chamou, Karina? Foi para tirar o Luca.
Do poder, né, de Satanás.
E olha que não vai ser fácil. É fácil? Vocês pensam que é fácil? É fácil, Adói? Vocês que não conhecem o Luca direito. Agora, se fosse só o Lucas, se fosse só o Lucas, viu, Lucas? Se fosse só você, meu filho, nós íamos dar graças a Deus. Olha, vocês estão entendendo o drama? É isso. Tudo gira em torno disso. Então, se fosse só o Lucas, nós íamos juntar todo mundo, tal, etc. Amarrava o Lucas. Um dia ele ficava comigo, outro dia ficava com você, outro dia ficava com você, e nós íamos segurar o Lucas. Mas não é só o Lucas. É a Hanna também. A Hanna ficou olhando assim para procurar quem era. Eu olhei para lá e ela ficou procurando assim, quem era. Amém? Vocês estão entendendo? Aí você pega, tira e põe aqui, tira e põe aqui. Aí você vira as costas. Caiu. Você peleja, peleja ali e tal. Aí você sai um pouquinho, quando você volta, tá fazendo lambança de novo. Tá fazendo. Não, você não estava fazendo isso, mas agora está fazendo isso. Pior ainda. Oh, meu Deus do céu. Né? Não, agora não fumo mais, mas está fazendo outra coisa pior. Amém? Nem, Fernando? Olha como é fácil. Não é fácil. Você peleja para poder falar, fazer a pessoa fazer isso. Aí ia estar fazendo isso, mas aí começa a fazer outra coisa pior. Amém? Isso é o quê? Isso é o quê? É uma guerra, Fernando. É uma luta. É uma peleja. Então não, é difícil mais. Amém? Tem que comer todo dia. Tem que alimentar todo dia. Tem que passar, sabe, o tempo todo acordado, vigiando. Não, tem que vestir a armadura de Deus, né? Porque se você deixa afrouxar o cinto, se você deixa afrouxar a couraça, se você não põe o escudo, então a hora que a gente está trabalhando em fé, falta justiça. Acerta a justiça, falta fé. E assim vai. Suzane, pelo amor de Deus. Suzane, faz desse jeito. Eu estou fazendo. Mas também não faz isso. Né? Mas faz assim. Não, isso aí desse jeito está muito. Você, ó, né? Do jeito que você está fazendo, está muito. Está errado. Diminui isso, põe mais isso. Arruma assim. Etc. Então, por isso que a igreja foi chamada. Você tem consciência dos chamados de Deus para você? Você tem consciência de que você precisa, você não tem dia de folga. Não tem dia de folga, não tem hora para parar. Por quê? Aí você vai entender, tem que entender. Mas eu não estou entendendo. Tem que entender. Por quê? Porque não dorme. Sabe, não para. Não para. Não para. Você esquece um pouquinho do Elmo, vira as costas, vai cuidar do Lucas. Aí quando você volta, o Elmo está tudo arrebentado. Bem? Aí você vem e corre aqui para acudir o Elmo. Você pensa que não. O Lucas. Aí todo mundo, ó, o Lucas. É mesmo. Vai lá. O Lucas. Tem que começar tudo de novo. Amém, gente? Nós temos consciência do chamado de Deus para nós. Nós precisamos ter consciência realmente de que nós somos chamados e que nós vamos ser perseguidos e que o fogo vai, né, vai pôr, que não pode ser panela, não pode ser qualquer barro, não pode ser qualquer coisa, sabe? Não pode esquecer de que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém? Vocês concordam? Então aí, nessa palavra de hoje, nós temos assim, Romanos capítulo 11, versículo 24. O que é? Você tem consciência do que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo? Ele está arrancando você de um lugar e plantando você em outro. Ele está arrancando você de um lugar e plantando você em outro. Ele está arrancando você de uma vida e passando você para outra vida. Mas você precisa ter consciência disso. Por quê? Porque senão, a hora que estiver amarrando você lá na vida que você está, você vai reclamar. Então você não tem consciência. Então não tem conversão ainda não. Ninguém é obrigado. Foi falado esses dias também aqui. Que ninguém é obrigado a seguir Jesus, a converter ao Senhor. Eu não aceitei ainda o Senhor. Eu não me converti ao Senhor. Né? Então, paciência. Nós vamos continuar trabalhando, ajudando, abrindo os seus olhos, insistindo, até que você realmente tenha consciência disso. Eu sou um cristão. Aí foi feita uma bolinha aqui, né? O corpo de Cristo. Foi feito? Quem lembra da bolinha? O que que simboliza? O que que caracteriza? Hã? O que que era? Ninguém fala para me ajudar não, né? Então, o corpo de Cristo. Eu posso participar do corpo, eu posso ser um jogador de futebol se eu não corro? Eu posso ser um jogador de basquete se eu não tenho braço? Eu posso participar do corpo de Cristo sem a cruz? Não posso. Então, você quer ser jogador de futebol? Quer. O que você vai fazer para ser um jogador de futebol?
Treinar, né? Correr.
Antes. Você vai comprar. É. Primeiro de tudo, tem que ter. Não, o Júnior está falando ali. Duas pernas, né, João? Começar tem que ter duas pernas. Com uma só, já vai ser reprovado. Quando você for fazer o teste ali, o que você quer ser? Jogador de futebol. Eu quero ser um Ronaldinho na vida. Então, eu quero ser um jogador de futebol. Quantas pernas você tem? Só uma. Não funciona, né? Não funciona. Não dá certo. É assim? Então, não é só perna que você vai ter também, não. Quantos tem duas, até mais, né? E não joga perna, não, aliás, não joga bola. Não joga bola. Amém? Não consegue jogar bola. Tem algumas coisas que precisam ser observadas. Aí tá, você tem todas as características, etc, etc. Aí você precisa comprar uma chuteira, aí você colocar uma caneleira, aí você tem que pôr meia. Né? Aí você tem que comprar um calção, você tem que arrumar direitinho, preparar direitinho para você exercer aquilo. Você tem consciência do chamado de Deus para você? Você tem consciência de quais são as armas que você vai usar nessa luta? Você tem consciência da razão, do motivo pelo qual Deus te chamou? Você agora participa de um povo, participa de uma nação, você participa do corpo de Cristo. Não é assim? Você tem consciência do que é o trabalho, de qual o trabalho que você desenvolve? Amém? Vocês estão entendendo? Aí, nós vamos pegar nossa cruz e vamos seguir Jesus. A cruz ali simboliza. A cruz simboliza. Então agora, eu sei em quem tenho crido, eu tenho uma carreira a correr, eu tenho uma vitória a alcançar, né? Eu sei o que é, do que eu posso e do que eu não posso fazer. Eu sei do que eu devo e do que eu não devo fazer. Amém? É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Tá. Em Romanos capítulo 11, 24, ele estava dizendo o seguinte, olha. Por quê? Pois se tu fosse cortado do natural zambujeiro, contra a natureza. Aí é outro detalhe. O que, que significa isso? Contra a natureza, Joel. Hã? É contra o natural. É contra a nossa vontade. É contra a nossa vontade. Nós somos arrancados de uma coisa e plantados em outra coisa. Eu preciso ter consciência disso. Por quê? Por que que eu preciso ter consciência, Fernando? Fernando não sabe, né, Fernando? Mateus capítulo 9, versículo 16. Você foi recrutado, chamado, escolhido para ser santo, né? Você foi chamado, recrutado, escolhido para produzir fruto, né? Foi falado ontem. Você foi chamado, escolhido, recrutado, separado para fazer uma obra diferente das demais obras que se realizam debaixo do sol. Mateus 9, aonde que eu falei? 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Amém? Ou seja, Deus não quer? O que que Deus não quer? O que que Deus não quer? Hã? Deus não quer simplesmente que você faça um remendo. Às vezes a gente quer aproveitar o vestido velho e para aproveitar a veste. O que é veste? Simboliza o quê? Atos, justiça, vida. Eu tenho. Aí, eu quero aproveitar o vestido velho. Aproveito o vestido velho e só faço um remendo no buraco, usando o pano novo, usando a palavra que hoje nós temos. Nós vamos fazer, nós vamos aproveitar a vidinha que a gente tinha. Isso. Nós vamos aproveitar a vida que nós tínhamos, a vidinha, aquela vidinha, e vamos dar só uma remendada. Não funciona, gente. Não funciona. Porque você põe um remendo, logo, logo, aquele pano novo que você pôs, começa, ali da primeira vez que você põe no tanquinho, aí já começa em volta do remendo, em volta do pano novo que você colocou, começa a romper. O pano velho não vai suportar. Aí você aumenta o buraco, você vai aumentar o buraco, porque aí aumentou o buraco, aí você vai pegar um pedaço de pano novo. Foi uma outra palavra que você assistiu, uma outra. Amém? Você vem com um pano novo e põe. Tá certo? Tampou. O que vai acontecer? Vai romper de novo. Vai romper de novo. Aí você vem com um outro pedaço, outra palavra. Aquela outra. Que é outra reunião. Boa. Reunião boa. Aí vai. Certo? Tá, explica isso para mim, gente. Troca esse miúdo. Não adianta a gente ficar apenas. É isso que Deus quer dizer. Não resolve para nós ficar apenas remendando coisa. Adriana, explica isso para nós, Adriana. Na prática, o que Deus quer dizer para nós? Ou você converte de vez, ou você toma realmente, tenha consciência do que você é. Então não tem conversão. Amém? Ou eu, quando eu falo você, porque é nós, ou nós assumimos de uma vez por todas. Ou nós assumimos de uma vez por todas. Não é assim? Mas assume mesmo assim para valer. Assume mesmo para valer. Não, eu tenho consciência disso. Acabou. Não posso. Hein? Não posso. Acabou. Não posso. Certo, Ender? Fala, explica para nós isso. Explica. Deu outro microfone. Isso é importante demais. Vem. Godoy, explica para nós aí, Godoy. Não é importante isso? Não é? Isso não acontece mais, né, Joaninha? Explica isso aí para nós.
Não, fico vendo assim que o objetivo que Deus tem para nós, né, ele é essencial isso. O quê? Você mudar. Se você não mudar, né, você não vai ter como atingir o objetivo que Deus espera da gente. No caso, né, o que Ele espera são os frutos. Né? Ou seja, que você fique do lado dele. Se você não mudar a sua natureza, né? É uma coisa que é tão difícil, né? Que é até contra a natureza, mas é por isso que ele entrou, né? Por isso que Deus entrou nesse processo, para que ele pudesse fazer isso. Só Deus para poder fazer uma coisa contra a natureza, ou seja, mudar o homem, né? Então, e outro, essa mudança, como o senhor está mostrando, ela não pode ser feita por pedaços, né? Quer dizer, o que que muitas pessoas fazem hoje? Até usam o evangelho dessa forma, né? Não, você vem para cá, Deus vai te abençoar. Deus abençoa. Só que ele está te abençoando, ele te abençoa, que hoje te usa muito, no trabalho, no casamento, numa coisa, mas não muda a estrutura da pessoa, não muda a natureza da pessoa. O que que vai acontecer lá na frente? Isso vai arrebentar. O próprio remendo vai acabar com ele, porque ele não é capaz daquilo, né? Assim, para ficar mais bem claro, por exemplo, você pega uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de Deus, não sabe nada de Deus e tal, e você joga ele num casamento totalmente ali arrumado, né, por Deus e tal, joga ali, o que vai acontecer? Aquilo vai arrebentar com ele lá, se ele não mudar.
Concordo.
Né? Um filho, a mesma coisa. Um trabalho, a mesma coisa. Quer dizer, se não mudar a pessoa, não mudar a natureza dela, não vai adiantar. Uhum. Então eu fico vendo assim, por isso que às vezes demora esse processo, né? Nós estamos aqui há quanto tempo, até ontem quando você perguntou assim, será que a igreja já tem dado o que Deus espera? Né? Aí a gente fica até meio preocupado, falando, não, mas quanto tanto tempo, né? A gente já está aí e tal. Mas faz parte, né? Porque o que Deus espera da gente é muito grande. Né? E não está sendo um remendo, né? Deus está nos mudando por completo, por completo, para que a gente possa dar o resultado que Ele espera. Né? Então eu vejo assim, que a mudança, ela tem que ser toda.
Exato.
Toda. Né?
Galho de lá. Arrancou o galho de lá. Arrancou o galho. Então ele veio com tudo para cá. Né? Então mudou. Significa uma mudança. Não, agora o meu Senhor é Deus. Então, não é apenas uma coisa paliativa, não é uma, foi uma bênção apenas, não foi uma coisa apenas, foi uma sem bênção, sem nada. Foi uma tomada de posição. Eu tomei uma posição. Eu me fiquei do lado de Deus. Bênção. Se vier bênção, amém. Se não vier bênção, amém. Se vier fogo, também tá bom, né? Eu tenho consciência, tá certo? Do que eu quero. E aí houve uma conversão. O galho de lá da árvore não foi assim, corta um pedacinho, corta mais um pedacinho, amém? Ó, desce mais um pouco. E foi arrancando aos poucos? Foi assim? Não, ué. Você é arrancado com tudo de lá. E vem e é enxertado na outra oliveira. É isso que Deus está falando conosco. Nós temos que ter consciência de que nós estamos caminhando na direção de Deus. Na direção de Deus. Todos os dias, alguma coisa está sendo acrescentada e alguma coisa está sendo arrancada da minha vida. Eu estou caminhando. Nessa altura, eu estou sendo amarrado. Amarra-me, né? Amarra-me. Então, eu estou sendo preso. Eu sei que a minha vida, como a luz da aurora, quando o caminho da luz está se tornando cada vez melhor. Certo? Não pode ser só um remendo. Não pode ser assim, ó, põe a mão no arado e fica, olha para um lado, olha para o outro. Não, eu tenho consciência. Isso é que Deus está chamando a atenção nossa esse dia. A sua conversão, a sua aliança com Deus. Né? Não, o Antônio não concluiu. Amém? Concluirá, Codói. Vocês entenderam bem? Fala aí agora, Adriano. Questão do remendo. Ficar bem, bem certinho. Questão do remendo.
Agora clareou bastante, né? Assim, não adianta, né? Estava comentando aqui com a Silvia. Né?
O som está horroroso.
Você, muitas vezes, né? A gente ouve a palavra hoje e amanhã a gente quer pôr em prática, né? Um pouquinho, mas não por consciência, não por entender que aquilo ali é o melhor, que a gente realmente quer aquilo, né? Então, me chamou a atenção assim, a gente ter consciência da palavra que a gente tem ouvido e assumir isso pra gente, né? Como o senhor estava falando, não adianta estar remendando. A conversão, a aliança, ela é total. Né, não é uma coisa parcial. Quando o senhor estava explicando entrar de cabeça, eu fiquei, meu Deus, como será?
Como?
Entrar de cabeça nisso, né? O senhor estava falando que a gente tem que entrar de cabeça, mas a Suzy até estava dando um exemplo que eu achei interessante, ela falando, né, como a piscina, você vai molhar só a pontinha do pé? Né? Deus sabe que você não se molhou, você só molhou a pontinha do pé, né? Você Amém. Tem que entrar total.
Nós temos o seguinte, colocar na nossa cabeça que nós somos inimigos do mal. Nós somos inimigos do mal. Nós somos contra a injustiça. Amém? Nós não podemos ter fé hoje e amanhã deixar de ter. Nós somos um povo de fé. Nós somos contra o mal. Nós levantamos a nossa bandeira. Nos convertemos ao Senhor e nós vamos em frente. Nós somos contra o mal. Aí Deus passa um mês, às vezes, explicando para você o que é mal. Porque você é contra, você precisa saber o que é mal. Deus fica muito tempo aqui falando sobre justiça. Por que Deus fala sobre justiça? Para ensinar você, tá? Ensinar você, porque você é contra a injustiça. Exato. Então Deus fala muito, explica muito, mas vocês observam que o objetivo não muda, não muda. É afastar você do diabo. É a luta contra o pecado. Não resistiu ainda até o sangue na luta contra o pecado. Você tem que ter consciência de que a sua vida está melhorando. Você tem que ter consciência de que você está ficando cada vez melhor. Ou pior. Se está ficando pior, você tem consciência de que está ficando pior. Por quê? Você voltou a... O cão voltou a comer do vômito. O que mais? A porca voltou ao lamaçal. Aí, então, você já estava lá na frente, você já tinha conseguido isso, tinha conseguido aquilo. Amém? É isso. Muitas coisas são faladas, muitas coisas são faladas, muitas coisas são orientadas. Deus fala, você reclamou, você passou por... Aí Deus vem e fala, mas você, por que você está reclamando? Por que você está achando difícil? Mas se eu chamei você, foi para suportar. Mas eu chamei você, foi para que você pudesse suportar. Eu sabia, eu não escolhi uma madeira qualquer. Eu não escolhi uma pedra qualquer. Eu não escolhi um material qualquer para colocar na minha igreja. Eu chamei você porque eu sabia que você era capaz, que você estaria do meu lado, que você ia estar do meu lado. Então quem põe a mão no arado não olha para os lados, não olha para trás. Nós temos consciência disso. Eu sou um cristão, pronto. Aí, interessante é o seguinte, que o povo pendurava no peito a cruz, e os cristãos, tudo deles tinha a cruz, tudo deles tinha a cruz, a bandeira tinha a cruz, né? Ia fazer um peitoral, tinha a cruz, certo? Na espada, aquela proteção ali era uma cruz. Tudo tinha uma cruz. Vamos mostrar que eles eram cristãos. Isso foi lá atrás. Mas hoje, no Novo Testamento, a revelação de Deus, aquilo não, eles mostravam que a cruz estava na bandeira, mas não estava. A cruz estava na espada, mas não estava com eles. Aí Deus pôde mostrar para nós hoje que a cruz não basta estar pendurada no meu peito. Não pode, não adianta ela estar aqui no pingente, no brinco, né? Aí eu vou mostrar que eu sou um cristão. Aí mostra o brinco. Eu vou mostrar que eu sou um cristão. Essa cruz, esse símbolo, precisa ser notado, precisa ser visto em nós. Certo, Lucas? Bem? Desiste ou segue em frente?
Desiste, não. De jeito nenhum.
Você tem consciência assim? Você, normalmente você já está aqui pensando a quantidade de coisa que você tem que fazer, né?
É, tem que dividir. É tanta coisa que tem que... Mas é igual o senhor está falando mesmo aí. A gente acaba embaraçando em tantas coisas e não lembra mais que a gente é contra o mal, resistiu o diabo. É, o Filho de Deus, ele age assim, né? Ele...
Então tem coisas que vão aproximar você de Deus. E tem coisas que vão distanciar você de Deus.
Amém, é isso mesmo.
Ler as escrituras é bom, ajuda?
É.
Orar é bom, ajuda?
Ajuda.
Todo o evangelho é o poder de Deus para te salvar. Por quê? Porque no evangelho Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à salvação. Olha, eu sei tudo. Eu sei tudo, mas não basta saber também só. Vocês precisam ver a minha vida. Vocês precisam ver que eu vivo isso que eu falo. Amém? O evangelho, se eu não me preparar, eu não vou ser um jogador de futebol. Se eu não me preparar, eu não vou ser um militar. Se eu não tiver o fardamento adequado para cada instrução, se eu não tiver, né, as minhas coisas lá. E assim é a nossa vida. E assim é a nossa vida. O evangelho, ele é o poder de Deus para nos salvar. Por quê? Porque ele nos instrui, nos prepara na luta, porque tudo se resume ali. Então eu preciso de orar. Ah, mas não teve nenhuma reunião falando para orar. Não teve nenhuma reunião falando para mim ler as escrituras. Jesus disse, né? Ora, vigia, amém? Aplica a instrução, faz isso, faz aquilo. É uma preparação. É uma preparação, é um treinamento. Porque eu sei, eu tenho consciência do que eu preciso. Eu tenho consciência do que eu enfrento. Eu tenho consciência do que eu vivo. Eu tenho consciência da luta, da dificuldade, né? Eu tenho consciência de tudo isso. Eu me preparo. Eu tenho que me preparar. Certo, Juliana Ourinho? Amém? É assim. Porque o inimigo nosso, ele não pode ser subestimado, ele não pode ser assim desprezado. Ele existe. Aí Jesus está, né, uma outra parábola interessante para justificar isso que nós estamos falando, assim, né? Ele vem... Como pé, com pele de ovelha, ele vem, ele vai entrar, ele vai infiltrar no nosso meio, ele vai tentar de alguma forma. Ele vem de onde você não espera. Ele age de uma forma que você não imagina. Nós temos que estar realmente acordados, vigilantes, amém? Então o remendo, você entendeu a história do remendo, Fernando? Explica para nós aí, Fernando, história do remendo.
A questão do remendo é igual o Jonas estava comentando, né, Rocinho, que Deus veio para fazer uma mudança total, não adianta vir e fazer só um remendo. A mania de remendar já é da gente, isso é um mal. Você vem e remenda e vem outra palavra nova, aquilo ali já foi embora. Então precisa ser uma mudança por completo. E o senhor também falou a respeito do seguinte: tem que haver a mudança. E se não houver a mudança, se você observar que está regredindo? E é aí que está o problema, né?
E se está regredindo, qual é o motivo? Então vamos imaginar que eu peguei o carro e comecei a funcionar o carro. E eu percebi, quando eu comecei a andar com o carro, que o rolamento da roda do lado direito está com barulho. Ficou fácil? Paro, vou na oficina, ó, o rolamento da roda do lado direito aqui está fazendo barulho. O mecânico vai, troca o rolamento da roda do lado direito e eu sigo em frente. Mais adiante. Eu vou pisar na embreagem, o cabo está emperrado, o cabo da embreagem está emperrado. Eu paro na oficina, moço, dá uma olhadinha para mim nessa embreagem aqui. Quanto foi? Tem um preço, tudo tem um preço. Né? Tudo tem um preço. Então, arruma para mim, troca esse cabo aqui. Trocou o cabo e eu sigo em frente. Bem? Mas lá na frente eu estou bem tranquilo, vem uma pedra, quebra o meu para-brisa. Você continua com o para-brisa quebrado? Remenda? Pode? Não. Você faz vidraçaria mineira. Para, paga um preço. Agora ficou mais caro, porque foi o para-brisa. Ficou mais caro, ficou mais difícil. Você retira, arruma um jeito, ou para. Para o carro, não dá para ir para frente, está chovendo, o para-brisa quebrou. Espera, calma, paciência, você vai precisar de ter paciência, vai ter que precisar... Aí você vai tirar dinheiro emprestado? Vai dar um cheque sem fundo? O diabo tentou ali, ó, o diabo provocou você. O inimigo, ele atirou a pedra contra o seu para-brisa. Calma, paciência. Amém? Ora, Senhor, meu para-brisa quebrou. O Deus proverá. O Senhor proverá. Mas se eu... Não vale remendar. Não vale tomar outro rumo. Não vale, sabe, fazer coisas assim pela metade. Deus proverá. Aí é hora de você colocar em prática tudo o que você precisa. Troca o para-brisa e segue em frente. Ficou caro. Você pagou caro. Mas, amém, Deus proveu, Deus se proveu. A gente, para um bom entendedor, um pingueleza, Deus que não ia ensinar sem parábola. Nós aqui, graças a Deus, é um atrás da outra. Amém? É verdade, Carlinhos? Dá lá para o Carlinhos. Fernando, você quebrou seu para-brisa? Arruma.
Amém. Como o senhor falou ontem, né, da panela, não é qualquer material que vai servir para fazer a panela. Agora que vinha problema, pressão para cima do Filho de Deus, ele não vai suportar. E realmente tem que se pagar um preço em tudo para adquirir essa condição de alcançar aquilo que Deus está reservado para o Filho de Deus. Né? Não adianta remendar, vir na reunião só para... porque está passando por um problema. Se resolver aquele, vai aparecer outro. O que Deus quer realmente é como foi falado ontem, é tirar a gente realmente de tudo aqui e fazer de nós realmente um filho de Deus, que independente das circunstâncias, igual o senhor falou ontem, né, se vai no aniversário, se não vai, se deixou de ir, você continua o mesmo com Deus. Então eu creio que é essa mudança que Deus quer fazer, né, a mensagem desses dias de tirar a gente desse poder, né, de quebrar essas ligaduras e nos fazer realmente, como o senhor falou ontem, que a nossa luz brilhe, né? Foi para isso que ele chamou, que a nossa luz brilhe mais do que os outros. Amém?
Pois é, Isaías 58, né, que foi falado ontem, muito interessante, né? Solta as ligaduras, rompe, e aí a sua luz vai brilhar. Caso contrário, a sua luz não vai brilhar. Amém? Amém, amém, né, gente? Amém. Aleluia. Quem está feliz com a carreira que abraçou? Amém. Quem está entendendo realmente? Eu tô achando, achei que o Alessandro está bem triste, o Vilmar ali. Dá lá para o Vilmar, Júnior. Vê o Vilmar. Estou achando o Vilmar meio triste. Depois leva lá para o Silvano, Júnior.
Amém, irmão. Na verdade...
Parece que o Vilmar... Tá. Não,
na
vai
verdade
aceitar.
É porque a gente vê assim o quanto o pano está velho, né? Tem que renovar e aí a gente fica... A gente fica contrariado mesmo, né? Saber da situação que a gente se encontra. Mas eu, o que eu aproveitei, irmão Rocino, né? De tudo, o que eu estou aproveitando muito, está me ficando assim muito claro, é que eu me achava numa condição assim diferente, né? Eu achava que tudo que eu estava fazendo já me dava uma condição de uma pessoa que já estava em Deus. Mas e agora com a palavra que foi falada nesses dias aí, eu vejo o quanto eu ainda tenho que esforçar para que Deus completa, né? Porque eu estava aqui, o senhor falando, eu imaginando o seguinte, eu achava assim, principalmente na minha relação com o trabalho que é feito na igreja, eu estava ouvindo, né, a gente ouve os CDs, a gente, né, tem assim, o cuidado de sempre estar falando a respeito do que nós estamos ouvindo, procurando cuidar das coisas, das coisas que estão sendo feitas, mas e, por outro lado, tem umas dificuldades que a gente não consegue ver isso melhorar. Mas eu achava que o que eu estava fazendo estava bom, não precisava de melhorar, porque estava dentro daquilo recomendado. Né?
Às vezes está, onde? Como é que você sabe que não está bom?
Não, mas aí o que eu fiquei imaginando? Porque eu tenho mais coisas para melhorar ainda, né? Não é só aquilo,
não.
Né?
Que tem para melhorar, tem. Mas até onde você fez?
Pois é.
Fez bem, ué.
Não fez, fez bem.
É?
Eu achava que só aquilo já resolvia, né? Então, achava que não tinha mais nada para mudar.
Eu estou pensando aí uma outra parábola, né? Para ajudar ali o Vilmar. Que ele... Você está... Pega o barco e começa a remar. O rio é daquele que corre devagar, ele corre devagar. Ele não é aquele rio forte, de correnteza forte. Ele está correndo, mas ele corre devagar. Então você vai remando, quer dizer, você vai levando a sua vida devagar. Tá certo? Você vai remando. Você só não pode parar. Porque aí você para de remar e você não percebe que o rio está. Às vezes, não, mas ele desce, a água não fica parada. Ela está descendo. Às vezes o rio é tão calmo. Ó, calma, atenção, olha. Está tudo calmo. Tudo calmo. Você está passeando, você está na praia, a conta vai lá, tira os tratos, está bom, está tudo tranquilo. Liga, como é que está aí? Está tudo bem. E aí, tudo bem. Então, está tudo calmo. Tendência. Qual a tendência?
Regredir.
Qual, Godoy? Bem? Vamos orar? Não, agora não. Mais tarde. Amém? Vamos aproveitar para nós lermos um pouco a escritura? Não, agora não. Ouvi um CD? Não, estou enjoado. A tendência é parar. Você para de remar. Vamos fazer um lanche? Tira ali da sacolinha o lanche, dois, três ali dentro do barco, né? E encosta o remo. E quando você acorda, meu irmão, 2-3 quilômetros lá embaixo. Já não é, Godoy? Você que o Godoy está sempre pescando, ele sabe. 2-3 quilômetros lá embaixo, não é não, Godoy? O rio é manso. Mas não pode parar de remar, gente. Você vai parar lá embaixo. Não pode parar. É a mesma história do soldado. Por sinal, uma hora, se tiver uma dessas
ajeitado, eu quero ir, Godoy. Mais tempo nós não, que a gente não vai. Uma vez nós fomos, foi bom lá. Quase morremos lá, mas foi bom. É só a gente ter cuidado, né? Uma das coisas que eu gosto, o pessoal pensa que eu não gosto de pescar, mas eu gosto de pescar. Mas, voltando ao assunto, o soldado, na guerra, ele está tudo calmo, tudo tranquilo, ninguém está dando tiro, etc, etc, etc. O soldado pode afrouxar o cinto, pode tirar o capacete, o soldado pode ficar à vontade. Não pode, gente. Ele dorme arriado, ele dorme arriado. Porque você não sabe a hora que o inimigo vem. Jesus falou muitas vezes sobre isso, ele disse, olha, né, vigia, porque você não sabe a hora que um mordomo vem, você não sabe a hora que vão bater na sua porta. Né, tinha uma irmã que sempre estava dizendo, ó, vamos orar 4 horas da tarde, né, vamos orar 5 horas da tarde. Aí os irmãos, né, a gente estava orando e tal, depois parece que acalmou. E aí nós recolhemos o remo. Você recolhe o remo, pega o lanche e vai lanchar. Amém? Certo, Omar?
Amém, irmão. É justamente isso mesmo. É isso mesmo que acaba acontecendo com a gente, né? De folgar, né? Achar, ficar, estabilizar. E aí a gente perde mesmo. Só da gente ficar parado no lugar já é uma perca, né? Porque as coisas estão andando, a palavra de Deus, né, sempre renovada, uma palavra nova. Se a gente parar, já é uma perca mesmo. Amém.
Silvano, tá aí? O microfone está aí, Silvano? É aí para nós finalizarmos e ir embora. Amém?
Irmão Talém Pires do Rio, vamos falar um pouco sobre tirar das trevas, né, para a luz, do poder do diabo. Falou, né? O que o senhor estava lá?
Amém.
Aquele rapaz estava lá, ele, o senhor falou que Jesus saiu lá daquela situação. Aí ele falou, ah, concordo, não. Lá na casa do Silvio, né? O rapaz estava lá. Eu falei para ele, então seria injustiça se Deus deixar nós no rabo foguete, sair de lá, e ele não estivesse na mesma situação. Eu estava explicando para ele, né, que ele também passou o mesmo caminho, por isso que ele inaugurou, né, ele também estava na mesma na situação, o diabo ofertou para ele, ele padeceu, eu também estava explicando para ele. Isso que eu estava falando aí, né, interessante, porque tirou nós contra a natureza, quer dizer, o normal nosso, do homem, é trevas. Né? Então, ele planta a árvore, ele tira. Então, na verdade, como o senhor falou, ele não tira por parte. Um galho, uma folha, ele tira, né, tira, arranca de uma vez. E o senhor está falando que Deus nos chamou, ele nos recrutou para estar no corpo, né, ser santo. E não tem jeito de jogar sem a bola, não tem jeito de jogar basquete sem as mãos. Como o senhor falou, não tem jeito de uma pessoa também estar no corpo se ela não tiver a cruz, se estiver fora da palavra. Então é importante esses detalhes.
Amém.
Verdade? Quer que fale mais?
Muito bom, tá vendo? Não é mesmo? Estevão é madeira da endoido. Vou lá. Pode falar mais.
Esses detalhes aí que, né,
se você guardar esses detalhes, eles vão te ajudar muito.
É como o senhor falou, tem coisa que me leva para perto de Deus, tem coisa que distancia de Deus.
Você não,
né,
pode ser luz e trevas ao mesmo tempo, não pode ser amigo de Deus e inimigo de Deus, não é assim, senhor? Você não pode estar no corpo e fora do corpo, ou você está no corpo, você está fora do corpo, não é, senhor?
Também assim que nós somos inimigos do pecado, né? Então Deus está ensinando para nós tudo que é mal, porque você é contra o mal. Ele sabe quem tem asco, né, do mal, quem não gosta da injustiça. Então ele falou, quem ama a justiça. E é esse detalhe também do remendo, né? Porque isso é uma coisa terrível. A gente quer aproveitar da velha religião, a gente quer aproveitar a justiça da gente um pouco, né? A gente quer aproveitar um pouco e misturar com o evangelho. E está falando que essa mistura não vai dar certo. Então ele está falando, você pega um pouquinho de cada reunião e já está, a nossa justiça é trapo de imundícia, vai virar naquela trapeira, né? Enquanto tudo que Deus está falando é que vai nos vestir. Fala, não reclama, como o senhor falou, não suporta, não paga o mal com o mal. É isso, nós temos que acreditar que isso funciona. É isso que vai nos vestir. O resto é trapo, é remendo. E não adianta querer aproveitar só aquilo que convém, né? Aquilo que a gente... Então esse detalhe também eu achei importante.
Amém. Amém. Então você acha que Deus falou conosco hoje de manhã? Essa manhã?
Pelo menos comigo falou, né?
Amém. Eu também creio que nos ajuda. Amém? Suzane, Deus falou conosco. Amém.
O senhor falou também que não basta ficar só ouvindo, né? Eu preciso ver na minha vida. As pessoas precisam ver. Né, isso na minha vida, como o senhor falou. Né, não é suficiente, não basta só ouvir. Tem que chegar realmente a vestir, a fazer. Isso é muito importante. Né? Não basta só ficar ouvindo, tem que fazer, né?
Amém. Bom, eu acho que ficou claro, né, Nunes? Ficou, Dona? Divina? Ficou, Divina? O que você...
Não, é... Assim, tudo que foi falado, igual o senhor falou, assim, importante a gente guardar, né? Aquilo que mais chamou a atenção da gente, né? E realmente a gente tem que ir deixando o mal para aproximar, né, de Deus, né?
Você tem consciência de que você está indo para a terra que Deus prometeu, né? Não é isso? Já fez uma aliança com Deus, já fez um... Já pegou a sua bagagem, é assim? Já fez tudo direitinho, agora você está caminhando para a terra que Deus prometeu. É assim? Todos os obstáculos serão vencidos, todas as dificuldades serão superadas. Olhar para trás, nós não vamos desviar, nós também não queremos.
É igual o senhor falou, né, irmão? A gente tem que ir devagar, né? Não adianta correr, mas também não pode parar. É isso mesmo.
Amém. Vanilde, ajudou, irmã? Ajudou, irmã? Né? Amém, amém. Vambora, vambora, né? Pegamos a nossa cruz e vambora. Não podemos, como o Nunes falou, parar. Né, Fernando? Amém. Jesus, obrigado, Deus, por tudo que o senhor nos tem falado, ensinado. Muitas são as maneiras, as parábolas usadas pelo Senhor, muitas são as formas que o Senhor nos usa para nos ensinar. Nós não somos como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Na verdade, cada um de nós, com certeza, sabe por que o Senhor nos fala tanto? Por que o Senhor usa diversas maneiras? Mostrar para nós. Abrir os nossos olhos. Talvez para nós não pararmos de remar. Para nós não descuidarmos. Porque o Senhor sabe. O Senhor sabe da dificuldade, da seriedade. O Senhor sabe o quanto realmente custa, né? Para se chegar a Deus, para adquirir a natureza divina. O Senhor sabe quanto custa. O Senhor sabe que não seria fácil, o Senhor previu isso.
senhor sabia que não seria fácil. E todas as palavras que o senhor nos fala é nos alertando nesse sentido. É nos preparando para as bodas do Cordeiro, o encontro com Deus, a chegada na terra triunfal, o céu. Na verdade, tudo nos aponta o céu. Tudo que a gente ouve nos dá força. Tudo que nós temos ouvido nos capacita cada dia mais. Se não desanimarmos, se não desistirmos, nós vamos chegar lá. Amém, amém. Podemos remar mais devagar. Podemos, quem sabe, cansados do caminho, sentar à beira do poço. Nunca longe do poço. Nunca fora do caminho. Descansarmos um pouco, mas logo seguirmos em frente. O sol não para, o caminho da luz não para. Um pouquinho cada vez, na verdade, a sua luz brilha mais, amém? Aleluia, amém, Jesus. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. Restaura nossa comunhão.
Quanto mais penso